The Matrix is everywhere.
Hey, Doc.
I'm Siri.
These are the best days of our lives.
Bem-vindos ao Monóculo. Olhar o passado, ver o futuro. O programa de hoje, como sempre, é especial. Falamos de tecnologia, mas falamos de tecnologia para os que são apaixonados pela fotografia. 30 anos depois dos Silence 4, voltamos ao início da história, não para falar da música, mas para falar da fotografia que acompanhou a música. David Fonseca, músico, alma de músico e coração de fotógrafo. Ou será o contrário? Vamos descobrir, porque temos connosco David Fonseca para nos falar desta relação apaixonada pela fotografia. Tu dizes ser um professional part-time musician e, por isso eu pergunto, és um full-time photographer?
Não, nem uma coisa nem outra. Ou seja, eu não sou... sempre tive uma relação muito, muito estranha com a profissão de músico em geral, porque eu não estudei música, eu nunca quis ser músico, nunca... Eu sempre vejo um músico ficar muito feliz por estar a fazer aquilo que faz, consigo... E quando falo com um músico mais normal, vá no sentido de um trajeto mais tradicional, muitos deles sonhavam com isso desde miúdos, queriam ser músicos, queriam aprender instrumentos, ou queriam cantar, ou queriam estar em cima de um palco. E isso foi uma coisa que, confesso, nunca me passou pela cabeça. Aconteceu-me, pronto, foi uma coisa que... Foi uma das muitas coisas que eu fazia quando era miúdo, e de repente explodiram por uma coisa meio insana e muito... vá frenética, ali, especialmente no arranque. E eu, inicialmente, o que eu queria mesmo era ser fotógrafo. Era isso que eu queria ser desde os 14, 15 anos. Para veres os posters que eu tinha na parede, nem sequer eram de músicos. Tinha um ou dois de músicos, sim, de bandas que eu gostava, mas depois tinha fotografias do Kudelka, tinha fotografias do Josef Karsh, de muitos fotógrafos da Magnum, do Henri Cartier-Bresson. Portanto, o meu foco era isso, eram as imagens. E comecei a fotografar muito cedo, aos 16 anos, logo em preto e branco. Tive um laboratório a partir dos 18, passei meses da minha vida dentro de uma casa de banho improvisada em casa dos meus pais durante os meus teenager years, e por isso tudo indicava que eu iria ser, se não um fotógrafo, alguém que lidasse com a imagem de alguma maneira. Por isso, quando me aconteceu a música, porque eu acho que foi uma coisa que me aconteceu, não é? Não foi bem uma coisa que eu escolhi, foi uma coisa que apareceu, eu tomei isso como uma espécie de um part-time. Por isso é que eu digo muitas vezes que sou um músico profissional em part-time, porque continua a ser assim que eu vejo a música, como uma coisa que me aconteceu, vai, e uma coisa que eu vou fazendo e que vai acontecendo, mas efetivamente é a minha profissão.
É a tua profissão. Como é que aconteceu? Tropeçaste de repente?
Mais ou menos. A história é muito... eu conto. Eu fui de férias, eu ia de férias todos os anos para a casa dos meus avós em Peniche, no verão, durante agosto inteiro. E ali por volta dos meus 15, 16, 17 anos, por aí... Eu já achava tudo aquilo uma seca, ir durante um mês para Peniche, para um sítio onde não conhecia assim tanta gente, porque os meus pais iam para lá, e um dia resolvi levar uma guitarra, a guitarra que a minha mãe tinha lá encostada a um canto, desde que eu me lembro. Ninguém tocava guitarra na minha casa, não sei porque é que ela lá estava.
Um objeto decorativo.
Eu acho que a minha mãe comprou na esperança de um dia aprender a tocar guitarra, mas depois não aprendeu. A minha mãe cantava muito com colegas, só que não tocava nenhum instrumento, mas cantava muito nas festas dos professores. A minha mãe era professora primária. E um dia eu levei essa guitarra e foi assim que eu comecei a aprender a tocar guitarra. Tinha um livro com uns desenhos de uns acordes que nem sabia o que é que significavam, mas fui aprendendo as posições da guitarra e tal, e então fui aprendendo a tocar músicas que eu gostava, dos Pixies, Lloyd Cole, tudo que eu gostava na altura, e comecei logo a escrever as minhas músicas, porque pensei, por que não? Quando na faculdade, eu entrei na faculdade de Belas Artes, e quando um ano e meio depois eu parei o meu curso, porque não era o curso que eu não gostava, a gostar nada do curso, voltei para a casa dos meus pais, e durante 6 meses estive a morar em casa dos meus pais outra vez em Leiria, e nenhum dos meus amigos estava na cidade, porque estavam todos a estudar fora. Então eu vi-me sozinho durante 6 meses numa cidade, e não tinha nada para fazer. Literalmente acordava, lembro-me que às vezes comprava o jornal, já parecia um novo muito velho, ia para a esplanada ler o jornal. E como fartei muito rapidamente dessa situação, resolvi criar uma banda. Vou, já que não tenho nada para fazer, vou fazer uma banda. Tinha aqui uma data de músicas que fui escrevendo ao longo destes anos e já de vez em quando tocava com o Tozé, que era que tínhamos uma amiga em comum. Então comecei a tocar com ele e depois eu pensei, bem, vou lá formar isto. E foi assim. Convidei a Sofia, que via cantar numa esplanada, também não a conhecia. Ouvi dizer que havia um baixista muito bom em Leiria, que eu também não conhecia, e assim foi que cheguei ao contacto dele, e de repente estávamos os quatro dentro de uma sala, e foi assim que se criou.
E depois há toda uma explosão chamada Silence War.
Exatamente. Portanto, não há aqui uma, vou fazer isto porque quero muito ser músico. Não era nada disso, foi mais o tédio.
Não tenho nada para fazer e, portanto, vou formar-me.
Por isso é que eu, ainda hoje, eu acho que o tédio é uma coisa extremamente importante. Mesmo para os miúdos, acho uma coisa, quando os meus filhos me dizem que estão aborrecidos ou que estão entediados, eu respondo sempre a mesma coisa, que é ainda bem, porque eu sinto que o tédio nos empurra a fazer uma coisa qualquer. É tão terrível a ideia de uma pessoa não conseguir quase movimentar, não sei o que é que há de fazer, o que é que vai acontecer. Hoje estou aqui, não sei se para a esquerda, para a direita. Hoje os telemóveis ajudam muito a disseminar esse tédio.
Acaba-se o tédio.
Pronto, nessa altura não havia telemóveis, felizmente, e então tive que fazer muitas outras coisas. E eu acho que, eu diria que mais de metade das coisas que eu fiz na minha vida foi para combater o tédio terrível que estava a sentir.
Tu consegues dissociar as diferentes formas de expressão, ou seja, a escrita, a composição, o registro das imagens que compõem o mundo?
Não.
A fotografia?
Não, para mim é tudo a mesma coisa.
Eu tudo uma forma de expressão?
É. Eu não penso na música. Isso eu compreendi depois ao longo dos anos, porque obviamente lido com muitos músicos e trabalho com muitos músicos que são músicos incríveis e que são obviamente muito melhores a tocar instrumentos do que alguma vez poderei ser, mas eu percebi logo imediatamente que a minha forma de olhar para a música não era a mesma como os músicos olhavam. Ou seja, eu não estou muito interessado em fazer as sequências de acordes, ou eu estou à procura de uma coisa um bocadinho mais abstrata quando faço uma canção. E isso para mim é o mais importante, até mais do que o que é que a canção efetivamente diz, ou como é que ela soa. A mim é mais importante perceber como é que ela, quando eu a ouço, o que é que ela me faz sentir de alguma maneira. Isso é tudo a mesma coisa com as imagens, com os vídeos, com os pequenos filmes que faço. Ou seja, não acho que haja nada que possa diferir. Eu diria que o movimento é o mesmo. O movimento, que é uma coisa muito específica, que é a curiosidade. Eu tenho uma curiosidade enorme em relação a quase tudo no mundo, quando conheço pessoas, quando estou em sítios, tenho curiosidade em saber como é que as coisas funcionam. E fazer música não é muito diferente de olhar para as coisas com curiosidade. É carregar num botão, não é? E ver o que é que acontece ao carregar no botão. Eu posso-te garantir que tenho instrumentos, aqueles sintetizadores que têm muitos botões. Eu não faço a mais pequena ideia do que é que eles fazem. Não faço ideia. Mas quando ligo aquilo, que sei que se mexer nos botões acontecem coisas, e estou à espera que aconteça um acidente que
seja genial.
Não genial, não. Acho que isso é isso. Nunca acontece. mas espero que, de repente, encontrar uma coisa que preencha outra coisa cá dentro, uma espécie de curiosidade que eu tenho, que de repente, ou então que me espante de alguma maneira, mas não sei efetivamente o que é que estou a fazer. Não acho, e não acho importante, honestamente, não acho minimamente importante que eu saiba os acordes que estou a fazer, ou porque é que mexi neste botão. Não, portanto, não sou esse tipo de músico, o que torna às vezes uma... É muito irritante a minha convivência com outros músicos.
Com outros músicos. Vamos à questão da curiosidade, porque tu fizeste há pouco tempo uma experiência que partilhaste no Instagram, Zoom Out. Uhum. Usaste uma Fujifilm, por isso. Uhum. Três perguntas. Quantas máquinas fotográficas tens?
Ui.
Que Fujifilm é esta e porquê que fizeste este Zoom Out? Como é que isto te surgiu?
Então,
começa por onde quiseres.
Quantas máquinas tenho? Mais do que devia. Porque, mas curiosamente não tenho, eu acho que há fotógrafos amadores que têm muito mais máquinas do que eu. Porque as máquinas que eu gosto, e já vendi muitas e depois compro outras, mas as máquinas que eu gosto são geralmente aquelas um bocadinho mais antigas. Eu tenho algumas máquinas em filme, máquinas que já ninguém usa, mas continuo a ter um amor enorme ao filme. E eu acho que não é por nenhuma razão especial aquela velha discussão, o filme ou digital. Eu acho que isso é tudo uma discussão que não tem, para mim não tem sentido nenhum, é indiferente. Para mim é completamente indiferente.
Sim, são registros diferentes.
São. O que não me é indiferente é o processo, por exemplo, de revelar filme ou papel. Ou seja, eu gosto mesmo é do processo. Eu não me importo de fotografar em digital, mas gosto muito do processo de revelar os filmes, de ver aquilo. Aquilo tudo dá-me um prazer gigantesco. E à medida que os anos vão passando, começo a entender que tenho cada vez mais prazer nisso. Mas pronto, quantas máquinas? Não sei. Terei 10, talvez mais, se contar com aquelas pequeninas que depois te estragam, não sei o quê. Terei 20, não faço ideia. Mas também tenho muitas que não pronto, que são assim...
brinquedos?
Máquinas, quase brinquedos, sim. Algumas,
aliás, foi isso que te trouxe aqui.
Foi exatamente uma das máquinas que tu conheceste. É uma máquina que está à venda na Amazon e naqueles sites mais melindrosos como a Temu, que foi até onde eu comprei, na realidade. Embora, devo já dizer, foi a única compra que fiz no site.
Mas tu sabes porque eu ia perguntar-te.
Sei, foi a única. Mas também está à venda na Amazon, na realidade. Ou seja, acaba sempre por ser.
E provavelmente noutros sítios.
Mas é uma máquina de brincar. É uma máquina que foi feita para crianças. É uma máquina que não é de impressão, portanto não é exatamente uma Polaroid, não tem nenhum processo de luz lá dentro. Geralmente as Polaroids, os filmes, mesmo a digital, tudo são processos onde a luz atravessa uma lente e depois ela imprime a luz num papel de alguma maneira. E esta não é exatamente isso. Isto é uma máquina digital que depois imprime como se fosse um recibo. Ou seja...
O papel parece o papel multibanco.
Parece o papel multibanco, exatamente. E uma das coisas que me agradou na máquina...
Desculpa interromper-te, fica só a preto e branco, não é?
Fica sempre a preto e branco. Pode ser imprimir em papel de cores, mas só imprime a preto. Portanto, um papel. Eu acho que aquilo que eu gostei na máquina foi... E eu fotografo muitas coisas, muitos objetos pequeninos. Coisas pequeninas, gosto de os fotografar. Porque... eu sinto que a máquina reduz o mundo a uma coisa muito, muito simplista. Ou seja, que não há, como não é uma máquina de terrível qualidade, quer dizer, não, uma pessoa tira
mas
uma
essa é a parte divertida.
Não se percebe quase metade das coisas que estão às vezes na imagem. Mas gosto da ideia de uma pessoa tirar uma foto e não se entender exatamente o que aquilo é e tornar o mundo todo uma coisa mais simples do que ele é.
Vira lá a máquina para mim, para fotografar. É isso mesmo. É muito divertida esta máquina.
Comprei a máquina, esta tem um design de plástico que imita uma Polaroid, não é?
Sim, parece uma Polaroid.
Pronto, mas a maior parte delas não são assim, são com formatos de dragões ou de cãezinhos ou gatinhos, porque é efetivamente
uma máquina. Por que não escolheste um gatinho?
Vou-te ser sincero, pensei muito nisso, pensei em comprar um gatinho, mas achei que ia chamar muita atenção cada vez que eu pegasse na máquina, que as pessoas iam logo olhar, iam comentar, não devia tirar.
David Fonseca tem uma máquina que é um gatinho.
Tem, exatamente. Mas por exemplo, a Cláudia Pascoal, quando viu a minha máquina, ficou muito invejosa e eu acho que ela comprou um dragãozinho. Mas tem mais a ver com ela.
Faz sentido. Voltando a uma questão que tu estavas a dizer e que me surgiu aqui a curiosidade. O que é que tu fazes às fotos digitais? Porque tu estavas a dizer que tens muito interesse no processo do filme ou do papel. Então o que é que fazes às fotos digitais?
Muito simples. Todos os anos faço um livro que junta as minhas fotografias favoritas de todo esse ano. E faço isso há muitos anos, tenho muitos livros.
Isso é uma ideia genial.
E faço num site daqueles que se manda fazer o livro depois, pode-se fazer só um. Então eu tenho literalmente, eu acho que comecei a fazer isso há 8 ou 9 anos, e todos os anos tenho um livro com todas as fotografias que eu mais gostei desse ano. Não gosto das fotografias no telefone, no telemóvel, nem no ecrã. Não gosto disso. Não é uma coisa que me dê nenhum prazer, na realidade. Gosto de as ver em papel. E gosto de ver em papel porque me permite também chatear as pessoas quando vão lá à casa e mostrar-lhes os meus livros. Dizer, olha este livro. Se eu mostrar o meu telemóvel e dizer, olha estas fotografias, não percebo que interesse é que isso
não
dá.
Não tem o mesmo interesse.
Num
não.
Livro, as pessoas, pronto, chateio-as na mesma, porque acho uma chatice ter que estar ali a ver um livro de fotografias. Mas posso revê-las, posso... E faço muitas vezes. De vez em quando lembro-me, não me lembro já como é que foi o ano de... não sei, 2015, e vou lá e vejo como é que foi 2015, e lembro-me, a fotografia para mim também é uma forma de me lembrar melhor dos eventos e das coisas, embora, sinceramente, raramente esses eventos, aquelas coisas dos aniversários, isso não aparece no meu livro, aparecem pormenores dessas coisas, e eu quando olho para elas sei o que são, mas não aparece ninguém a soprar bolos de anos, não aparece nada disso. Portanto, não é exatamente um livro de memórias. É mais um livro fotográfico, a minha maneira de ver as coisas. Portanto, faço isso todos os anos e é uma coisa que tenho gostado muito. Quanto ao zoom out...
Era isso que eu ia perguntar-te.
O zoom out, a máquina com que eu fotografei essas fotos é uma máquina de médio formato digital. É uma Fuji... não me importa dizer. É uma Fuji 50... GFX50R. E a máquina, a característica que tem é fazer imagens absolutamente gigantes. São enormes as imagens, têm 50 megas cada uma, o que faz com que, se eu quiser fazer só, exato, se eu quiser fazer só um detalhe da foto, ela tem, ela, quando nós olhamos para ela inicialmente, parece-nos que essa é a foto. E uma das coisas que eu gosto de fotografar é um bocadinho a ideia meio absurda de que o mundo é uma coisa que parece ser uma coisa e depois é outra. E o zoom out é exatamente isso, é uma pessoa se focar numa coisa e pensa que a foto é sobre uma coisa, mas quando olhamos à volta ela torna-se noutra coisa, torna-se pelo menos em duas coisas diferentes. E eu gosto dessa ideia de nós olharmos para as coisas e elas não serem exatamente aquilo que uma pessoa vê, são consoante o enquadramento que se faz e consoante as barras que se põem à volta. Há uma história muito engraçada do David LaChapelle, que é um fotógrafo que eu segui durante muitos anos, que é assim, um fotógrafo meio kitsch, que fotografa tudo com muitas cores, tudo muito photoshopado, já inventava muito antes da inteligência artificial, já inventava coisas novas dentro das fotos, coisas meio fantasiosas, impossíveis de existir, etc. E uma vez perguntaram-lhe porque é que ele acrescentava tantas coisas às fotos que eram tão surreais e que não faziam parte de uma realidade. E ele contou uma história da infância dele que eu acho divertidíssima, que é a mãe dele, ele era, acho que, um de três irmãos, uma coisa assim, e a mãe era solteira. E ela não tinha muito dinheiro e gostava de fazer retratos eles todos juntos. E quando fazia os retratos, eles viviam numa casa muito pequena, então a mãe inventava uma espécie de uma realidade alternativa, afastava os móveis e fazia a fotografia só aparecer, portanto, o que entrava dentro do enquadramento alterava a realidade deles, ou seja, os móveis na realidade estavam todos encostados a um canto, parecia um espaço muito maior, havia uma cortina específica, e ele diz que isso tem a ver, que a forma depois de ele fotografar tem a ver muito com isso, e eu sinto algum paralelismo naquilo que eu gosto de fazer na fotografia. No fundo, o mundo é um, mas o mundo não é um, são pelo menos 1 milhão de mundos diferentes, consoante quem está a olhar, consoante o enquadramento que se faz, consoante a luz que existe, o ponto de vista em que se vê. Portanto, isso é um exercício que eu gosto muito de fazer, e daí esse zoom out que eu fiz, essa brincadeira.
Aliás, essa é uma das discussões na fotografia, que é a fotografia não é tanto a máquina, mas mais o olhar de quem está a fotografar.
Eu diria mesmo que a fotografia não tem nada a ver com a máquina. A máquina é completamente indiferente. Nunca compreendi aquelas pessoas que dizem que não fotografo. Ah, eu não fotografo porque a minha máquina é uma máquina qualquer. Não interessa. Eu comecei a fotografar com uma Kodak Agfa, que devia ser a máquina mais barata do mercado. Eu lembro que a primeira vez que revelei esse rolo que tirei com a primeira máquina, já havia, não diria nas fotos todas, mas havia duas ou três fotos que já mostravam um olhar qualquer. Ou seja, que já existia esta ou aquela, já dizia que eu já estava a tentar ver as coisas de alguma forma. Portanto, não tem a ver de todo com as máquinas. Como disse uma vez um fotógrafo muito querido, um amigo que já não está cá, o Pedro Cláudio, disse uma vez, quando ele foi fotografar-me para a música, ele também fez muitos vídeos comigo, e ele apareceu para me fotografar e tinha uma daquelas máquinas que se compram na FNAC por 150 euros, aquelas em filme ainda. E eu olhei para a máquina e disse, mas tu vais-me fotografar com essa máquina? E ele respondeu-me, não é a máquina que tira a fotografia, sou eu. Eu nunca mais me esqueci disso, porque ele tinha toda a razão, quer dizer, não tem a ver, o pormenor técnico, acho que às vezes os fotógrafos põem demasiado peso naquilo que é os pormenores técnicos da fotografia. Claro que tem importância, depende do trabalho, depende do que a pessoa quer fazer, mas no final de tudo não é isso, de facto.
No final de tudo a fotografia é a expressão.
Eu não sei exatamente, eu não sei, eu tenho dificuldade com essa palavra, porque eu não sei exatamente o que é que eu estou a exprimir quando estou atrás de uma máquina a ver uma coisa.
É mais o que tu estás a ver, não é tanto a expressão, mas o que tu estás a ver.
Eu sinto que tenho, quando eu sinto que a fotografia tem muito a ver com instinto, um bocadinho como a música, é a mesma coisa. Eu não sei, e com pensamento, tem a ver com pensar uma coisa. Eu acho que quando uma pessoa fotografa, está a pensar em coisas. Eu aqui há pouco tempo estava num hotel e olhei para baixo e vi que havia um canto de um prédio que eu achei interessante. Eu perguntei-me a mim próprio, porquê que eu acho isto interessante? O que é que isto é interessante para mim? Não faço ideia, mas não conseguia tirar os olhos do canto do prédio. Depois comecei a ver pessoas a passar pelo canto do prédio, depois comecei a ver uns a passar para a esquerda, outros para a direita, uns carregavam as compras, outros olhavam para o telemóvel, outros namoravam, e eu não consegui sair dali durante meia hora e fotografei todas as pessoas daquele canto enquanto eu lá estive. Agora, porquê? Se eu quero experimentar alguma coisa com isso? Não. Eu deixo-me levar por aquilo que a minha intuição me diz, que é interessante. Porquê que me chama a atenção? Também não sei, não é uma coisa que eu me questiono muito. Vou, fotografo e depois penso que alguma coisa em mim tem, de facto, alguma relação com aquilo que ali está a acontecer.
David Fonseca, músico, alma de músico e coração de fotógrafo. Ou será o contrário? Vamos descobrir, porque temos connosco David Fonseca para nos falar desta relação apaixonada pela fotografia. Falaste há pouco na intuição. É a intuição que te guia quando estás a olhar para o mundo e, consequentemente, a registar esse olhar, essa perspectiva. Tu achas que a intuição é um acumular da experiência, obviamente, mas como é que a intuição pode conduzir aquilo que nós vamos fazer, do ponto de vista da fotografia ou da música?
Eu acho que qualquer pessoa que está dentro de uma área criativa, aquilo que faz está intimamente ligado com a sua história, com a forma como se chegaram até ali, e por isso é que é tão interessante que toda a gente que possa fazer música, ou possa fazer teatro, ou possa fazer cinema, todos até podem contar a história sobre o mesmo sítio, podiam vir todos do mesmo sítio, outros contavam uma história completamente diferente.
Completamente diferente, sim.
E eu acho que isso é uma... Eu acho que uma das coisas que mais me guia é o que é que eu trago até ali, aquele momento. Ou seja, eu não acho que as fotografias sejam só resultado daquele momento específico, ou as canções. Aquilo é resultado de toda a minha vida, mais aquele momento específico.
Por exemplo, estares a olhar para aquele canto,
exatamente,
ou a esquina do prédio.
Porque é que ele me atrai, não é? Porque é que, quais são os eventos da nossa vida que nos fazem olhar mais para uma coisa do que para outra? E isso é uma... Todos os fotógrafos têm uma história específica muito pessoal sobre... E que contam porque é que gostam mais de fotografar este assunto ou aquele. Eu noto, por exemplo, que os meus assuntos são geralmente muito mais abstratos. São abstratos, são coisas que me interessam do ponto de vista da curiosidade, é porque é que o mundo funciona assim, porque é que estamos vivos, porque é que é importante para cada um, porque é que isto é importante para mim, porque é que aquilo é importante para a outra pessoa. E gosto de, ainda no outro dia escrevi um pouco sobre isso, gosto de ver o mundo, de desmontar um bocadinho. Não consigo nunca deixar de o fazer em todas as situações, e quanto mais absurda for a situação e quanto mais quanto mais histérica for a situação do ponto de vista do que está a acontecer, e quando digo isto digo, por exemplo, se eu entrar num slide and splash com os miúdos todos a correrem para... Que é um sítio que não me é nada favorável, eu não gosto desse tipo de coisas, não é? Mas se vir muita gente dentro de um sítio a gostar muito de uma coisa, isso intriga-me. Somente se for uma coisa que eu não gosto. Ou seja, se eu não gosto e vejo tanta gente a gostar, eu fico imediatamente curioso a pensar porquê é que estas pessoas gostam tanto disto. E sigo-as durante... Eu lembro que uma vez fui um desses... Eu lembrei-me desse agora por acaso. Fui um dessas coisas com os meus filhos do Slide and Splash. E eu acho que não entrei num único escorrega. Porque eu estava absolutamente fascinado pelas pessoas que lá estavam e o gozo que tiravam de uma coisa que a mim não me dava gozo absolutamente nenhum. Mas eu tirei muito gozo
da experiência
de olhar para as pessoas, de saber que elas gostavam tanto daquilo. Eu saí de lá feliz por saber que as pessoas gostavam tanto da experiência em si, de ver tanta gente feliz e fotografar depois o curioso daquilo tudo e de ver tanta gente metida dentro de uma piscina ao mesmo tempo, de haver casais de namorados ao lado de velhotes que faziam hidroginástica. Achei tudo aquilo, o mundo todo, como se tivesse tudo a acontecer ao mesmo tempo. Isso diverte-me, e diverte-me desmontar um bocado essa realidade. Acho tudo muito, muito divertido.
És muito observador?
Sou. Em quase todas as situações, às vezes é um bocado chato, porque às vezes é muito difícil para mim, mas não é só na fotografia, é quase em tudo, é muito difícil para mim desligar. Tirar férias é uma coisa que as pessoas geralmente tiram férias para se desligarem das coisas que fazem. E eu, quando estou de férias...
Mas tu és criativo, isso fica um bocadinho,
sim,
difícil. Como é que se desliga a criatividade?
Mas sabes que eu tenho algumas regras na minha vida, tive que fazê-las ao longo do tempo, porque senti que essa maneira de ser, de estar sempre a olhar para tudo, no fundo é como se uma pessoa estivesse sempre a trabalhar e é muito irritante, é cansativo. É cansativo não só para mim, mas também para quem está à minha volta. Então eu tenho algumas regras, eu a partir das 8 já não faço nada, é completamente indiferente. Não, recuso-me, a não ser em casos raros, mas recuso-me a
define olhar. Não fazer nada.
Não fazer nada é ver um filme que eu gosto.
Vais dizer-me que vês um filme e que estás desligado e que não tiras dali uma ideia.
Tiro, mas não estou a trabalhar. Não estou a pensar sobre as coisas que eu quero fazer ou na serigrafia que eu tenho que acabar ou na música que eu comecei. Não estou a pensar em nada disso. Por exemplo, quando vou jantar fora ou quando saio de casa por uma razão qualquer, depois das 8, eu geralmente depois das 8 já não existe.
Não estás.
Não estou. Não atendo o telefone, não quero saber de nada, não preciso de problemas depois dessa hora. Depois, quando acordo, volto ao mundo todo outra vez. E depois tento concentrá-lo todo nesse espaço de tempo mais normal, não é? Que as pessoas, toda a gente trabalha geralmente de manhã e de tarde. E eu antes trabalhava de manhã e de tarde e depois à noite, e às vezes depois da meia-noite e até às 4 da manhã ainda continuava. Isso é uma coisa que, com o tempo, cansei-me muito de fazer, porque é uma atividade que depois acaba por se tornar demasiado solitária e deixei de ter prazer nisso. Antes tinha muito prazer nisso e agora não tenho tanto. E gosto mais de estar acordado durante o dia, porque depois às tantas uma pessoa começa a estar acordado até às 6 da manhã e acorda à 1.
Depois acorda à 1 da tarde.
Já não gosto tanto, não é uma coisa que me dê um prazer de ir para lá.
Eu posso estar enganada, mas sinto que as pessoas que criam, ou seja, as pessoas que escrevem, que compõem, que de alguma forma têm um lado mais artístico, mais criativo e que o escolhem desenvolver, invariavelmente têm jeito para a fotografia. Uhum. Tu achas que todas estas formas criativas, todas estas abordagens que podem também ser artísticas, se complementam?
Eu acho que toda a gente que se interessa por uma coisa, qualquer ela que seja artística, nunca é só uma coisa. O interesse artístico não é... Eu aqui separa um bocadinho as coisas artísticas daquilo que são os ofícios, não é? Fazer um ofício...
Tu podes ter o ofício da escrita.
Posso, também é verdade, sim, também existe. Mas a ideia, por exemplo, de... Eu fiz cerâmica durante um longo tempo, uns 7 ou 8 meses. E a maior parte das vezes eu só fazia, quando comecei, fazia aquelas coisas, o cinzeiro. Não é? Aquelas coisas que são fáceis de fazer.
Fiz um workshop de cerâmica. Pronto. Este fim de semana.
E que tal? Correu bem?
Correu muito bem. Fiz uma espécie de cinzeiro.
Ou uma taça. Eu acho espetacular. Mas, na realidade, uma pessoa está a tentar que aquilo seja uma coisa diferente. Uma pessoa que tem um interesse artístico, é inevitável que mais tarde ou mais cedo vá começar a olhar para aquilo também como uma forma de expressão. Eu posso dizer que durante o tempo que eu estive lá a fazer, fiz uma coleção de chávenas de café muito personalizada, que fui eu que tentei que aquilo, umas ficaram assim mal, muito mal, outras ficaram bem, que ainda uso, e fiz uma máquina em tamanho real de Rolleiflex em cerâmica.
Isso é que é.
Demorou-me 2 meses a fazer.
Pois, isso deve ter demorado.
Mas lá está. Eu podia ter continuado a fazer taças, mas depois eu acho que todas as pessoas têm um interesse artístico e têm um interesse em...
E depois já chega de taças, não é?
Queria só experimentar. Não me interessa, e não me interessa se vou falhar, se não, ou se aquilo vai para algum sítio, ou se não. Há um interesse de facto, e nesse sentido eu acho que uma pessoa que tem um interesse artístico será em tudo, ou seja, o que apanhar, o que fizer eco nela, vai agarrar. E essa história da fotografia, as pessoas acabam todas por ter um certo jeito, eu também concordo, porque a fotografia é uma coisa muito simples nos dias de hoje. Qualquer pessoa com um telemóvel faz uma foto, eu acho isso maravilhoso.
Não quer dizer é que faça uma boa foto, pois não?
Isso, boas, más, eu não sei o que é isso. Sabes que é muito difícil dizer isto,
bom
é uma
mal,
boa foto.
Bom e mau, bom e mal, não é uma boa expressão, porque tecnicamente ela pode ser boa, o ângulo, a posição, etc.
Aquilo, uma das coisas que mais me agrada...
Uma foto interessante.
Interessante, exato. Uma coisa que diga qualquer coisa.
Exato.
Uma das coisas que mais me agrada nos tempos modernos é que qualquer um pode fazer qualquer coisa
qualquer
dentro do
coisa.
Mundo artístico, porque as ferramentas são inacreditáveis. Quando era miúdo isso não existia. Eu, para tirar uma fotografia, eu tinha que saber muitas coisas sobre filme, sobre luz, sobre como é que ela se revela, que até chegar a esse resultado havia muito, uma componente técnica enorme.
Nós hoje temos aplicações que põem os olhos abertos.
Exatamente.
E um sorriso na nossa cara.
E o mesmo pode-se dizer, por exemplo, com a música. Eu, para fazer música, tinha que aprender a tocar um instrumento, tinha que estar com outras pessoas para tocar, porque não havia sistemas de gravação, não havia nada. E hoje não, hoje nem sequer é preciso tocar um instrumento. Eu acho isso absolutamente inacreditável. Eu adoraria...
Não achas que é uma ameaça?
Não, Muito pelo contrário. Eu até acho que é uma forma de dar, de descobrir talentos para a música ou para a fotografia,
seja
ou para o que seja,
for,
independentemente da sua capacidade técnica de o aprenderem. Eu acho que não é necessário, se não fosse necessário aprender uma coisa muito técnica, eu até diria mais que se eu tivesse que escolher para ser um fotógrafo entre aprender muita técnica ou aprender muita história da arte, eu claramente preferia a história da arte. Porque eu acho que é muito difícil uma pessoa querer ser um artista sem ser curioso para aquilo com aquilo que veio de trás e com aquilo que, e quando digo de trás não é de trás da fotografia, é de trás de tudo,
de tudo,
literalmente
sim.
Começar no paleolítico e vamos por aí fora, porque muitas das coisas que nós achamos que estão a acontecer quando somos miúdos e achamos que inventámos uma coisa, ou que estamos a ver uma coisa pela primeira vez, essa coisa já foi vista muitas vezes de outra forma, noutros tempos, e é interessante saber porque é que nós olhamos para elas e continuamos muitas vezes a repetir as mesmas coisas que são tão interessantes como eram no tempo dos gregos, romanos, ou até mesmo às vezes coisas no tempo do paleolítico. Acho que há coisas impressionantes que se cruzam sistematicamente e que acho que é mais importante do que propriamente saber se o ISO é 400 ou 800 ou 70 de grau, quer dizer, não tem interesse nenhum.
O que é que te atrai mais na fotografia?
Olha, tenho que pensar o que é que me atraiu quando era miúdo. Eu acho que uma das coisas que me atraiu foi quebrar uma espécie de redoma, de timidez absurda que eu tinha para com o mundo. Essa foi a primeira razão que me fez aproximar da fotografia, porque eu era um miúdo extremamente tímido e a partir do momento em que pus uma máquina fotográfica na minha mão, isso dissipou-se bastante, porque eu tinha que lidar com o outro se quisesse fotografar e tinha que, como se diz em inglês, I had to put myself out there, não é? Não podia estar em casa, ali tinha que sair, tinha que fotografar. E isso foi uma das primeiras razões que me levou a fotografar, foi querer envolver-me mais no mundo e descobrir um sítio onde eu conseguia entrar sem que isso me fizesse muita confusão.
Encontraste uma ferramenta.
Exatamente. E hoje, aquilo que me interessa mais é essa desmontagem, é olhar para o mundo e pensar, eu estou a ver isto, eu não tenho a certeza que as outras pessoas aqui à minha volta, neste preciso momento, estejam a ver exatamente aquilo que eu estou a ver, estão a ver outras, e agrada-me a ideia de agarrar isso e de trazer para a minha casa. E dá-me um prazer enorme, depois, mais tarde, ir ver o que é que foi, e geralmente eu acho tudo mal. Eu acho que um dos exercícios de ser um artista, de qualquer forma, é ser, logo à partida, o maior crítico de todos. Quando às vezes me perguntam por que razão é que eu não me chatei tanto com críticas negativas, é porque eles não conseguem fazer pior que eu. Ninguém consegue ser um crítico. Eu sempre que leio uma crítica negativa, qualquer coisa que eu faça, eu penso, Betinho, nada sequer parecido. Eu sou muito pior, eu seria muito, sou muito pior para com aquilo que eu faço do que o que quer que alguém possa achar. Portanto, o exercício de fazer fotos, música, o que seja, é um exercício onde eu acredito que em 98% do tempo vou falhar. E outros 2% vou acertar. E quando acertar é maravilhoso, mas a maior parte do tempo não.
Mas é raro, é raro.
É muito raro. E é bom quando acontece, mas não é. E por isso é que eu não sinto, eu nunca sinto como a maior parte das pessoas, às vezes, que fazem, que estão em exercícios criativos, dizem muito de vez em quando em aquilo que se chama o bloqueio do escritor. Eu acho que isso, o bloqueio do escritor, é a minha vida toda. Quer dizer, eu sempre tive bloqueio de escritor, eu nunca me lembro de não ter bloqueio de escritor. Eu nunca sei o que é que vai acontecer, eu nunca sei. Portanto, a maior parte das vezes, quando eu tiro muito tempo às vezes para escrever coisas ou para faço um bocadinho como um emprego, agora vou entrar às duas,
agora vou escrever, sete, agora, né? Vou escrever.
E às vezes quando sai, às vezes,
e corre-te bem?
Não, eu diria que a maior parte das vezes corre muito, muito mal. E às vezes eu chego a casa, como é que correu? Eu digo, péssimo, mas não estou minimamente preocupado com isso, porque eu acho...
Amanhã é outro dia.
Não, e acho que correr mal, exatamente, é amanhã outro dia, e correr mal faz parte é o caminho...
Que te leva ao eventual bom.
Ou eventual. E depois, sabes,
eventual,
quando acontece...
Eventual, tu disseste, só acontece eventual, de vez em quando.
E quando acontece, eu acho que a culpa não foi minha.
Houve ali uma conjugação de fatores que fez com que aquilo corresse bem.
Como dizia, houve alguém que não sei, acho que atribuíram essa frase ao Picasso, eu não tenho a certeza que tenha sido ele a dizer, mas alguém disse que quando a inspiração aparece, que nos encontra a trabalhar. Pronto, eu não acredito na inspiração de todo. Portanto, se existir,
se ela existir, ela que me encontra
a trabalhar.
Quando
eu estou a trabalhar, ela aparece, olha, por acaso estou aqui a fazer.
Maravilha.
A coisa acontece. E a mesma coisa com fotografia, exatamente igual.
Eu li uma frase tua, confesso que não me lembro onde, mas que dizia qualquer coisa como um miúdo a quem deram a oportunidade de fazer o que quiseres. Eu sei que tu tens horror a replicar fórmulas e gostas de experimentar sempre coisas novas, ou seja, tens horror à repetição, verdade? Nenhuma foto se repete, pois não?
Não. É impossível. E olha que eu já tentei. Eu já tentei repetir fotos que fiz anteriormente. Eu olhei porque não gosto de um pormenor da foto, não gosto de um pormenor de uma coisa. E quando chegava a esses sítios para tentar fazê-la de novo, não acontecia nada disso. Na realidade, até ficava muito pior do que uma vez imaginei. Porque a fotografia não tem a ver... A fotografia tem, de facto, a ver com o momento em que nós estamos ali a fotografar. Não é uma coisa que uma pessoa consiga imaginar e que depois possa acontecer exatamente. Apesar de haver fotografias que se podem arquitetar e de poderem montar e de imaginar e depois tentar fazer exatamente como está na cabeça de uma pessoa. Mas eu gosto da ideia de que a fotografia chega num sítio, num momento específico, acontece num momento específico e agora já está. Agora é outra coisa qualquer. É o mundo também é assim. Uma pessoa acontece uma coisa e depois quer repetir, pode ser igual, pode ser diferente, mas nunca, pode ser melhor, pode ser pior, mas nunca será exatamente igual.
Então é a inspiração que te encontra a fotografar.
Eu não acredito.
Não necessariamente
todo,
a trabalhar.
Sabes que eu não acredito de todo na inspiração. Eu, se acreditasse na inspiração, eu fazia muito mais coisas, porque sabia onde é que ela estava, identificava o que era e perseguia. Mas não sei o que isso é, nem sei essa coisa de inspiração, de as musas inspiradoras, os musos, o que seja. Acho isso tudo... Pronto, o meu mundo é muito mais... como é que eu ia dizer? Não é assim tão onírico como isso. Eu vivo aqui... Eu sinto sempre que estou aqui... com toda a gente, não é? A fazer as coisas que toda a gente está a fazer e de repente acontece uma coisa e eu não sei exatamente porque é que ela está a acontecer, mas essa coisa que só se torna interessante porque eu olho para ela, porque senão ela também passa. Ou seja, só será interessante se eu perder um tempo para olhar para ela, senão elas passam. Acontecem coisas interessantes a toda hora e momento, em todo lado, em qualquer situação. Eu, se estiver sentado à espera de entrar no oftalmologista durante uma hora, aquilo é uma hora interessantíssima que estão a acontecer, inúmeras coisas. Uma pessoa tem que olhar bem para o que é que está a acontecer e porque é que
se calhar temos de tirar os olhos do telemóvel e olhar o mundo.
Verdade, mas isso é um problema. Mas atenção, isso é um problema que todos temos, eu inclusive, porque o telemóvel foi desenhado para nos viciar, literalmente. Por isso, eu luto muito contra o meu telemóvel, apesar de eu chegar à conclusão que eu não passo muito tempo no telemóvel, na realidade. Mas para mim já é tempo demais. Eu acho que qualquer coisa que não seja atender o telefone e desligá-lo, acho que já é demasiado tempo passado no telemóvel, porque a vida é curta e o mundo é, como eu disse, muito interessante. Não está ali dentro, está aqui mesmo à nossa volta.
25 anos de carreira. Já esgotaste os Coliseus de Lisboa e do Porto e voltas agora em 2026 com uma nova digressão. Uma música tua para encerrarmos este programa.
Vamos encerrar com uma música que eu também gosto muito, que se chama Chasing the Light, que é do meu último disco. É uma música que eu me orgulho particularmente de ter feito, fiz-la durante a pandemia e fiz a canção, queria fazer uma canção que fugisse à pandemia e a todo o estado em que estávamos, e acho que consegui exatamente isso, que é uma coisa... Que eu posso dizer poucas vezes, consegui fazer aquilo que tinha na cabeça, que é uma coisa muito rara.
Foi a inspiração que te encontrou.
Não sei o que foi, mas é uma daquelas canções que eu, quando ouço, penso, ok, esta eu consegui fazer exatamente aquilo que estava na minha cabeça e para mim é uma vitória pessoal.
Obrigada.
Obrigado. Roger that, Sally.